Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario, e ao meu lado esquerdo está aquele cara que consegue trancar a porta de casa, só que esquecer que ele está pra fora, o Jomon.
Me sinto um usuário de Bolonha.
Do meu lado direito está o Jefferson.
Eu ainda não consegui pegar o Soren.
Soren?
É Fire Emblem celular, eu esqueci o nome.
Eu quase gastei dinheiro, mas não gastei, mas ainda não consegui pegar meu personagem principal.
E no plano espiritual, assombrando a gente, está o Lucas.
Pô, oh, tá gostando de substituir o Jomon.
No more. Na sexta passada foi o MSI, né? O Mario sabe, tá puto comigo ainda.
É.
Aí nisso eu tava voltando, eram umas 9 horas da noite, que tinha acabado as partidas, que eram 5 partidas no dia. É, o MSI é um torneio de internacional do meio de temporada do LoL, só pra quem não manja dessa porcaria. Aí eu tava voltando 9h15 e eu sabia que eu tinha que gravar às 10 horas, que é mais ou menos o nosso horário padrão de gravação. Aí eu falei, puta, eu tenho que bater um jantão ainda. Aí nisso eu fiquei assim, puta, mano, vou comer isso rápido e vou subir. Aí quando eu fui subir, eu percebi que eu não tava achando minha chave. Eu falei, ué, mano, eu fui revirar minhas coisas, cadê a porra da minha chave? Não sei onde tá a merda da minha chave. Aí eu comecei a ficar puto, porque eu tinha perdido a chave no Uber. Aí eu falei, puta, eu vou ter que ligar lá, até fazer aquela social pra perguntar onde tá a minha chave. E os cacete, eu peguei a chave da minha irmã e eu tava meio apressado, porque tava batendo o horário e o Mario, ele é meio carrasco com o horário.
Vai se fuder, que carrasco, caralho!
Me lembra de nunca me atrasar aqui.
Não é questão de se atrasar, é questão de avisar, mano. Que vai se fuder, que carrasco, caralho.
Gente, a gente faz podcast, obrigado, Mario, da chicotada, velho.
Cusão, mano, tô recebendo à toa. O cara que se trancou pra fora aí, a culpa é minha agora.
Aí no resumo, eu fui tentar passar rápido, é aquela coisa, né? Quando você vai fazer com pressa, sempre dá bosta. Aí eu não sei que truque eu fiz dentro da porcaria na hora de abrir uma porta de metal antes da porta da minha casa, e eu consegui dar um flip na chave antes dela entrar completamente na porta, por causa da pressa. E ela travou no meio da porcaria da porta.
Você virou a chave antes dela entrar no trinco?
É, então, ou se não puxei, tipo, ou se não puxei enquanto eu tava saindo, só sei que ela virou pela metade dentro do trinco. E aí ficou travada lá. Aí eu peguei outra chave e passei, que é uma porta, é uma grade, né? Então eu peguei outra chave e passei por trás pra tentar abrir por trás. E aí eu travei a segunda chave.
Ai, pelo amor de Deus, cara.
E aí eu fiquei preso uma meia hora, porque eu chamei a minha mãe foi chamar o zelador, porque eu não sou homem pra resolver esse problema. Aí nisso eu fiquei meia hora fora, assim, e eu falei, ah, já deu B.O. aqui, eu não vou conseguir chegar no podcast. Aí arrebentaram a porra da tranca da porta, né? Fiquei a semana toda sem, basicamente sem maçaneta nessa porta. E depois eu descobri que a minha chave tava no meu bolso, no bolso do meu casaco que eu tinha tirado. Quando cheguei em casa, mano. E eu briguei com todo mundo de puto com essa chave que eu perdi. Nossa, foi uma merda.
Na verdade, o Jomon pegou trauma de porta normal e eles colocaram aquelas redinhas, sabe? Que você passa assim e abre.
Ser de hippie assim, né?
É.
Na última segunda, a Nintendo anunciou o primeiro batch de DLC, né, o primeiro pack de DLC do The Legend of Zelda. Ela anunciou o conteúdo do pack de DLC. Nesse conteúdo vai ter o Hard Mode, que todo mundo já tava manjando. Agora eles explicaram que eles vão aumentar o nível de cada personagem, de cada inimigo, um nível pra cima. Por exemplo, um Red
Boroklin, né?
Um red vira um blue, e por aí vai. E vai ter uns inimigos voadores também. Eles colocaram o Hero's Path Mode, que agora, depois que você gastou, tipo, infinitas horas e zerou aquela porcaria, você vai poder ver o caminho que você fez, que ia ser muito mais interessante se você visse enquanto tava jogando. O Travel Medallion, que é um... que você vai criar um portalzinho quando você encontra o baú, e você consegue fazer fast travel pra esse baú. Você pode ter um cada vez. E mais armaduras, que é a armadura fanservice, a armadura do Phantom, do Phantom Hourglass / Spirit Tracks, a armadura do Tingle, máscara de Majora, máscara da Midna, máscara de Korok pra ajudar você a pegar os Koroks, se você quer pegar os 900. O que vocês acharam desse DLC? Vocês acharam que pro primeiro pack de DLC isso aí é interessante?
Eu acho que pro primeiro pack é, só entrando em contradição com o que você falou do Hero's Path, eu não concordo que é algo que eles deviam ter adicionado não, viu? Eu acho que você tinha que realmente explorar o mapa mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez, entender que isso é Zelda, isso é tipo um mapa pra ser explorado. É, esse negócio de Hero's Path eu acho meio manjado. Acho que pelo menos tinha que ter uma quest pra você poder adquirir, mesmo tendo comprando a DLC.
Isso aí comprova a minha teoria. Acho que não é nem teoria, na verdade. É um fato. Por melhor que seja o jogo, ele sempre vai sair incompleto. Porque Hero Mode, a maioria dos Zeldas, os mais novos, na verdade, ele já tem esse modo já. Não precisa de DLC nem nada.
O Hard Mode, você tá falando, né?
É, o Hard Mode. Que eles vão
adicionar. É que é o Hero Mode, né? Entre aspas.
É.
Só não investe o mapa.
Sim, sim. É, coisa que deveria estar no jogo já, cara. Pô, vão aumentar o nível dos inimigos? Da hora, vamos cobrar por isso? Porra, meu. E essas máscaras aí, tem uns 900 bagulho pra coletar naquela merda daquele jogo, meu. Vou ter que pagar pra ter um negócio pra me ajudar.
É, ué, eu acho que tá certo. Pra ficar mais difícil, ué, mano, você quer ter uma regalia, paga aí.
Ah, mas eu acho meio foda, né? Tem
no freestyle você não paga, entendeu?
Eu acho que várias dessas coisas podia ser atualização. E o que tem no pack 1 não tem um custo muito grande pra produzir. Eu não acho que o jogo tá incompleto, eu acho que o jogo tá completo, eu vejo o DLC como bônus. Então, se vale os 20 dólares ou não, cabe ao consumidor escolher, assim. É, se fosse alguma coisa que, entre aspas, fosse necessário você pegar as Korok Seeds, não é necessário. Então, eu acho que não precisa ter.
Mas peraí, cara, é 20 dólares só a primeira parte? Porque eles falaram que vão ser dois DLCs até agora, né? Então, não, primeiro é 20 dólares.
Não, é 20 dólares os dois.
Os dois? Ah, tá. Tá melhor. Eu já fiquei até perplexado aqui. 20 dólares pra um negócio desse aí ia ser meio
já
pesado.
Puta, já escreveu questão.
Mas eu não entendi uma coisa, porque o primeiro DLC vai lançar no Summer, não é? E o outro vai ser no Winter. Né? Então acho que vai ser um no meio do ano e outro no final, não é?
É, a ideia é essa.
Mas você não pode comprar os dois separadamente. Vocês têm que comprar os dois juntos por 20 dólares.
É.
Então, como é que... Por que que lança um no meio e outro no final? Não entendi. É pra quem comprou o Season Pass, é isso? Não entendi isso.
É, então, os dois juntos é um Season Pass, mas eu não sabia, não sei, eu não fui pesquisar se dava pra comprar separado.
Acho que isso é um jeito de fisgar a pessoa, meu. Tipo, a pessoa vai querer fazer agora as coisas, ela compra, já vai o outro junto. Então você já fiscou o cliente, já é seu.
É que um é merda e o dois é bom. O dois tem a historinha, da historinha esse é que a galera vai querer, e o um é ruim. Então eles foram lá e falaram... Ah,
mas eu entendi, o Kuka falou é que você vai ter que pagar 20 dólares agora, inerente, e você só vai receber o segundo quando lançar, né?
Sim. É mais ou menos igual do Mario Kart, foi? Eu acho que teve isso também.
Como assim? Não, no Mario Kart você pagava e saía mesmo. Saiu, pagou, é aquele pedaço lá, já era.
Não, demorou. Teve dois. É, primeiro, se eu não me engano, foi do Animal Crossing, depois foi do Link.
É, foi um negócio desse.
Ah, é?
É, foi.
Nossa,
foi separado.
É verdade, é verdade.
Teve um lag, acho que pelo menos 3 meses.
E o Jamon também não comentou que esse DLC também tá trazendo aquele bônus lá da Master Sword, né? Que vai ficar com efeito de iluminação, né? Sempre se você fizer a quest. Que eu acho legal, acho que tinha que ser pro Hero's Path também, né?
Efeito de iluminação?
Ela vai estar rajadinha, sabe?
Não, ela vai dobrar de ataque, ela fica com aquele efeito iluminado, sabe?
Quando é você 60?
Tá perto... É, 60. E o segundo pack, ele vai trazer novas histórias, só que eles não falaram o quê, né?
É, falaram uma side quest, né, uma história extra.
É uma história, eles falaram alguma coisa de história, eles não falaram o que é.
Falaram que é a dungeon nova também.
E tem a dungeon nova, sim.
Não suponha que seja uma dungeon estilo a dos quatro, as quatro principais.
Vai ser um dinossauro, porque aí dá pra formar um Megazord, né?
Que merda!
Continuando com o papo de DLC, Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia também recebeu o seu pacote de DLC. Vão ser 5 packs, o Season Pass total vai custar 45 dólares, e pra agradar o Mario, todos os packs eles têm preços muito diferentes, tipo, o primeiro custa 8 dólares, tem o terceiro 15, o quarto 13, é uma festa. O que vocês acham dos DLCs custarem mais do que o jogo?
Padrão da indústria.
É, eu acho que se tem gente que compra Fire Emblem pra isso, né? Os caras vão gastar, com certeza.
Eu só tenho a comentar que acho que tem muita gente que gastou mais que isso naquele joguinho de celular, hein? Então...
Mas ele é feito pra isso, ele é feito pra você gastar mais.
Vocês gastaram? Você, Jefferson e Jamon, gastaram com o gacha de Fire Emblem?
Não, ainda não.
Ainda não.
Eu não gastei, mas eu pretendo, sei lá, dar uns 3 dólares, acho que é 7, né? Só pra, entre aspas, falar fiz minha parte.
Você tá com sangue nos olhos pra pegar o personagem que você quer mesmo, né?
Não, aquilo lá não vai adiantar muito, que são só 3 orbs. Eu ia só pagar, sei lá, o mínimo só pra, sei lá, deixar a minha contribuição.
É, então, a Nintendo é tão filha da puta que ela não faz nem promoção de Orbs, velho. É normal de caixa fazer isso. Eu só tô esperando uma promoção de Orbs pra eu comprar. E não, ela não quer fazer.
Eu vou te fazer outra pergunta então, Jefferson. Você já comprou algum DLC de Fire Emblem alguma vez? Inclui o Jamon também, né?
É, eu já. Eu sou muito sujo. Eu comprei todos de Awakening, velho.
Eu comprei todos de Awakening e eu comprei alguns defeitos. Eu acho que quando você pega o DLC, eu acho que você, entre aspas, eu acho besteira você comprar esse Season Pass. Tem DLC de menina de biquíni que você pode muito bem ignorar.
Oh, mas é a melhor parte.
É, tá tudo bem. O Geomon, aquilo é o principal e pra mim aquilo é besteira. Então eu acho que.
A dificuldade mais alta é o cacete, eu quero ver a mina pelada. É isso que eu jogo Fire Emblem. Eu disse até jogo caralho.
Depende do gosto, assim, mas assim, só pra detalhar alguns. Algum pack, tem um pack que esconde. Não é que esconde, é que o pack mais caro, ele determina a classe, ou seja, se você quer ser apelão, você vai precisar pagar $15 a mais. Eu achei isso um pouco bizarro, de tipo, você não pode virar uma classe se você não pagar $15 a mais.
Speedrun, gente. Não sei se nossos caros ouvintes sabem o que é esse termo, mas é um pessoal que tenta terminar o jogo o mais rápido possível. E com relação a esse tema, quebraram um recorde sensacional do Mario 64. O recorde era de um japonês, e a comunidade não conseguia passar de 1 hora e 40 minutos. Então, o Cheesy05, esse nickname bizarro, no Twitch, quebrou o recorde, ele fez 1 hora, 39 minutos e 57 segundos. E ele deixou a mensagem no final do tweet, que talvez venha uma nova geração.
Que merda. Fora Temer, né?
Ele deixou a mensagem que uma nova geração de pessoas de speedrun podem chegar a tentar quebrar o recorde dele. E vocês? Tem algum jogo que vocês gostam de assistir? Pessoal fazendo speedrun?
Eu não sou muito de ver speedrun, mesmo quando é aqueles de caridade, assim. Eu acho legal o que eles fazem, mas é muito mais exploração de glitch do que própria habilidade.
Oh, explorar glitch requer habilidade, velho. Demais até a gente passar, né?
Não, o pessoal gasta muito tempo nisso, meu.
Eu não tô falando que tem uma certa habilidade, mas tô falando que pra zerar o jogo requer muito mais uso de glitch, né? Mas não tô contradizendo que o cara não tem habilidade, né?
É que, então, mas justamente pra ele entrar no glitch, mano, aquelas coisas, tipo, eu nunca consegui dar aquela que é famoso, né, você soltar a bomba, defender com o escudo no Ocarina of Time.
Ah, você tá deslizando, né, o mapa inteiro. É.
Eu não consigo fazer isso, eu não tenho a coordenação motora pra isso, e nem tentei tanto também. Mas, mano, eu acho que os caras são muito, muito topzera, velho, eu acho muito da hora isso.
Eu também acho os eventos, o Awesome Games Done Quick, o Summer Games Done Quick, que acontece no comecinho do ano, no meio do ano, eles juntam milhões de dólares mesmo.
Sim, sim, é exatamente isso que eu tava comentando.
É, então, eu acho muito bacana o trabalho dos caras. E é uma vida meio difícil, né? Ficar jogando o mesmo jogo sem parar. Eu sou o tipo de pessoa que não consigo, por exemplo.
É, a vida é difícil, cara. Vê os caras pegar busão 8 horas da manhã e, né, zerar jogo.
Busão é divertido, cara. Talvez é a primeira vez, né? Não, acho que não.
Imagina eles tentar estourar a bomba na frente do busão, porra.
Não, eu quero ver ele fazer speedrun, sair correndo pra pegar o ônibus, atravessar a avenida aqui perto de casa e ainda pegar o ônibus cheio tentando estudar no caminho.
Ó, o Mario tá falando que speedrunner não é trabalhador, hein?
Não, eu tô falando que o meu speedrun é mais difícil que o deles. O meu, pelo menos, eu não uso glitch. Eu não tenho como teleportar, tá ligado? Não tenho como bugar a Matrix da minha vida e chegar no trabalho.
E você, Jeff, o que você acha do speedrun?
Eu fico impressionado com a habilidade dos jogadores. Eu gosto de assistir, principalmente speedrun de jogo 2D. Eu acho que eles mandam muito bem, tipo, pulando no exato segundo, entre aspas, essas coisas do tipo, assim. É, não acompanho muito essa comunidade, mas, como vocês falaram, dá bastante dinheiro, tem bastante caridade, e tem bastante gente que gosta só de ver o jogo do que jogar. Prefere assistir o cara habilidoso mandar ver. Eu acho que tem alguns jogos, assim, que meio que não combina, assim, com speedrun, sei lá. Por exemplo, meu jogo favorito, eu não curto ver Fire Emblem speedrun. Até jogo que eu não gosto, às vezes eu assisto speedrun só pra falar, o jogo é assim, mais ou menos. Inclusive, Breath of the Wild, eu dei uma olhada no speedrun.
Ah, mas não tem graça, os caras vão pulando o texto inteiro.
Não, não, o Mario.
Do jogo, velho.
Os caras fizeram 100% no Zelda novo. Demorou mais de 50 horas só.
Mais de 50 só.
Acho engraçado o speedrun de Animal Crossing também.
Mas pra quê? Pra juntar o quê? No de Animal Crossing?
Pra pagar a última casa lá no último nível.
Eita porra.
Não tem cara... objetivo. Não tem como definir o objetivo de speedrun do Animal Crossing. Vai falar que é um speedrun de The Sims, sabe? Qual que é o seu objetivo?
Morrer, né?
Morrer. Grande bosta. É uma... Que fácil. Você mergulha na piscina e tira a escadinha, né? Que speedrun bosta.
Joga o bebê na lareira, né?
Semana, a Game Informer lançou uma lista com 100 melhores RPGs lançados até 2017. Eu queria ler pra vocês só os 10 primeiros, tá? Do primeiro pro décimo. É Skyrim, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Mass Effect 2, The Witcher 3, World of Warcraft, Star Wars Knights of the Old Republic, Diablo 2, Baldur's Gate 2 e Final Fantasy Tactics, né? Ou seja... Dessa lista, apenas 3 são de RPGs, ou seja, são RPGs orientais, né? Tradicionalmente orientais. E o resto é RPG ocidental. Vocês acham que os RPGs ocidentais tendem a ser melhores que os RPGs japoneses? Ou você acha que, tipo, existe um certo preconceito ainda com RPG japonês? Ele é algo mais de nicho?
O Mario jogou a fruta do bait, né?
É. Eu só quero dizer que eu tô feliz que o Paper Mario tá na lista. Eu quero que o resto foda-se.
Ele tá na lista em o quê? Em 95º?
Tá na posição 72, cara.
Então, que merda. Foda-se. Cara, o XCOM tá na frente dele, mano.
Ah, vai tomar no cu. Essa lista não vale nada pra mim agora.
Tipo, essa lista você vê que o cara tem muito mais preferência, assim, né? A galera que fez tem muito mais preferência por RPG ocidental. Talvez seja porque os caras são ocidentais, né? Mas... É meio foda essa lista, tipo, eu não sei, eu não consigo concordar com muita coisa e tem ausência de Shin Megami Tensei, qualquer Shin Megami Tensei, tem Persona só, e o 4 na frente do 3, eu não consigo concordar com essas coisas.
Calma, respira, Jamon, eu sei que não tem Shin Megami.
Olha só, a IGN, ela também lançou uma lista com 100 melhores RPGs. E na mesma lista, existe uma certa proporção igual do número de RPGs ocidentais e orientais. A única diferença é que Chrono Trigger tá em primeiro na frente de Final Fantasy VI, né? Final Fantasy VI vem em segundo. Mas sei lá, em quinto tá World of Warcraft, depois tem Planescape, tem Diablo 2, The Witcher 3 tá em décimo. Então é a mesma relação.
Ô Mario, é aquela coisa, quem tá fazendo a lista é galera ocidental, não é?
Eu suponho que se fosse a galera do Oriente, eles têm uma gama muito maior de jogos orientais.
Sim, então,
pra jogar, né?
Eu acho que isso é uma questão natural mesmo, porque a galera que vive aqui no Ocidente vai ter mais contato com esse tipo de jogo, então eles estão mais familiarizados com eles. Isso é natural, normal.
Os RPGs ocidentais, entre aspas, eles tomaram contas, até porque eles são mais populares. Eu acho que aqui no podcast, entre aspas, eles podem ser minoria, mas se você, sei lá, se fosse voto popular... Eu acho que a lista ia dar essa proporção mesmo, tipo, eles são jogos que vendem mais, se é melhor ou não, não sei, mas assim, se fosse uma democracia, eles estariam bem na frente. É aquela coisa, né, é difícil você, entre aspas, jogar uma lista, porque é muita gente votando e sai, entre aspas, muita discrepância, né, vai daquele, entre aspas... gosto pessoal, o cara vai lá e dá um empurrãozinho, assim, sei lá. Eu, sei lá, na lista, assim, eu não acho Final Fantasy Tactics melhor do que alguns Fire Emblems, mas tudo bem, é que nem o Jomon sente a ausência de Shin Megami Tensei, ele acha que deve dar uma trocada, assim.
Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu queria que nós conseguíssemos fazer uma lista com os 10 melhores RPGs.
Paper Mario primeiro.
Não,
mas... Olha, só que filha da puta. Isso, Mario. O cast tem meia hora, Mario. Não basta.
Não, Chrono Trigger. Acho que a gente não tem nem como discutir isso.
Eu não joguei, mas pode ser. Tu não fala bem.
Eu vou.
Caralho, tem dois que não jogaram? Não é possível. Você jogou Chrono Trigger, né, Jefferson?
Não, eu joguei, mas eu não terminei.
Então, mas não é possível, mano. O que vocês têm na cabeça, velho?
Ah, a gente gosta de jogo bom, né, Mario?
Ô! Oh!
Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas não sei. Se Pokémon RPG, Red Blue tá em primeiro.
Eita, porra. Não. Chrono Trigger tá na frente.
Peraí, uma coisa nessa vida eu vou concordar com o Jomon. Jomon, The World Ends With You vai estar na lista?
Estaria na lista.
Estaria na lista, mas dos 10 melhores?
Nos 10?
Puta. Os 10 melhores RPGs já feitos. E não, a gente não tá restringindo a Nintendo.
Chrono Trigger vai ter Final Fantasy 6 e Final Fantasy 7.
Tá, ó, com certeza. Eu concordo que vai ter. Kingdom Hearts entra na lista dos 10 melhores.
Não, tchau. Kingdom Hearts, tchau. Abraço no Mickey.
Um chute no cu do Mickey, só se for.
O que mais?
Eu colocaria entre os 10 melhores, porque é o jogo da minha vida, eu colocaria Persona 3.
Tá bom. Tá, até o momento só tem de RPG, não tem jogo ocidental, é isso mesmo?
Não, eu tenho um bacana. Você já ouviu falar do Cooking Mama?
Mônica do Castelo do Dragão é RPG?
Eu não considero, eu considero. Qual o nome? Side Scroller.
Wonder Boy RPG.
Mas então é um Wonder Boy RPG? Eu não considero RPG.
É um Action RPG.
Tá, então é. Mas eu não considero bom, assim. Sei lá, se fosse um, ia ser o Monster World 4, talvez.
Não, por que o 4?
Porque eu gosto da mina de Cudo Verde lá. Né?
Porque foi o único que você jogou.
É,
não, o Mario. O Mario. Pra gente fazer essa lista, vai ter que estender umas 2 horas esse cast, cara.
Ah, então tudo bem, então a gente concordou que o Chrono Trigger fica em primeiro, eu já tô satisfeito.
Porra, a gente nem jogou isso aqui.
Não, é que Chrono Trigger fica em primeiro porque Final Fantasy VI rola treta, então a gente deixa a galera do Chrono Trigger ficar feliz com isso. Por mais que Final Fantasy VI seja melhor.
Eu estou satisfeito com isso. Depois Ragnarok tem que entrar na lista aí, foda-se.
Ah, tem. Mas 10 piores, seu arrombado.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós vamos ler nós temos 2 comentários para ler, então eu vou pedir para o Jamon começar com o do nosso grande amigo Rodney Vinoriano.
Mas eu postei antes o comentário meu.
Ah, então leia aí o seu, vai, faz o que você.
É que eu gosto de ser conciso com o tempo que postar nos comentários. Eu escrevi. Obrigado por ter sido tão lembrado assim no cast. Que triste que não responderam, ou o Mario respondeu, a parte sobre animes novos. Como eu tava querendo falar disso, acabei de terminar as 2 temporadas de Showa Genroku Rakugo Shinju, e foi muito bom. Acho que foi melhor o anime que assisti no passado. Só me defendendo, o Mario confundiu qual jogo eu chamei de Musou que não é Musou. Foi o Fate / Stella, e não o Fire Emblem. Porra, Fire Emblem tem até Musou no nome japonês.
Você vai comentar sobre o seu próprio comentário?
Não, vou fazer essa masturbação. Vocês não vão comentar sobre o meu comentário?
Tá, olha, sobre o anime eu vou assistir em algum momento se eu tiver tempo, mas são 40 episódios, não são?
São 13, 26.
Nossa, não dá, mano, tá difícil.
40 dava antes?
Não, 40 é pior ainda, mas se fosse 13 episódios dava pra assistir.
É 13 a primeira temporada, aí você episódios. Fala assim, você termina a primeira temporada. Se você sentir que precisa da segunda, você vai sentir, você vai pra segunda.
É, óbvio que eu vou. Cara, eu assisti um dorama, porque eu devia ter parado no terceiro episódio, eu assisti 20, mano.
Ô, Mario, tem um da hora, chamado Mage Dragon, tem 3 episódios, eu já mostro pra
vocês. Não, para. Sem tanta moesice aqui. segundo o recado do Rodney Vino Orelena. Fala, galera. Achei lindo o 2DS novo. Acho que irei pegá-lo, já que meu 3DS foi pro espaço. E sobre o cenário competitivo dos games, Nintendo? É uma ótima ideia para promover os jogos no seu lançamento, porém só isso. Com o sistema online do Switch, que ainda vai vir, e os tipos de jogos da própria Nintendo, é muito difícil aguardar algo semelhante das grandes ligas de esportes. Pra acabar, percebi que o Nintendo A3 sem o Jomon não é o mesmo. Oh, precisamos de
Pitadinho. Não é, é melhor.
Boa. Precisamos de pitadinhas de Shin Megami Tensei toda semana para o cast ser o mesmo de sempre. Aliás, depois de todo esse tempo, deu pra perceber os jogos que cada um curte. Jomon, jogos com recrutamento de bichinhos ou demônios, óbvio.
Ou meninas de biquíni.
Meninas de biquíni, é anime, eu gosto de anime. Mario, jogos com recrutamento de bichinhos e mobas. É o Mario Lauzeiro.
É, sou Lauzeiro, só que não me chama pra jogar, né?
Alfinetado até o cu.
Jogos de estratégia em turnos. É o Fire Emblem, já só gosta de Fire Emblem, né? E Lucas, ainda não consegui decifrar os gostos deste misterioso ser humano. Perguntem pra ele o seu gênero favorito.
Ele gosta de Smash, Lucas, pra caralho.
Não, para.
Ele só joga competitivo.
Ele é o primeiro da galera.
Não, vai tomar no cu, chega. Não, para.
Você tá no Overwatch? Que ranked?
Cara, eu quase cheguei no último rank lá, mas eu parei de jogar ranqueada. Mas, mano, tipo de jogo que eu gosto, eu jogo de quase tudo, só não jogo futebol. Acabou, é basicamente isso.
Mas basquete você joga?
Não, jogo... tá bom, vou complementar. Jogos de esporte. Nem na vida real, nem no jogo.
O esporte você joga?
Não, vai tomar no cu.
Não, eu quero entender qual o nível do esporte que você não joga, entendeu?
Ah,
Mario tá. Strikers.
Não, eu jogo, mas aí porque não tem nada a ver com o esporte original, só tem a bola lá, mais um monte de coisa explodindo, né?
Como não, mano? Eu sempre vi futebol daquele jeito.
Ah, é, claro, né? Vai ver lá o Messi tocando pro outro e explodindo maluco no meio do jogo,
o Messi
né?
Toca pra tartaruga.
Eu gosto, acho que de muitos estilos de jogos, de tiro, side-scrolling, RPG, eu não consigo definir um que eu goste mesmo. Porque eu sempre tô mudando de estilo de jogo.
O Lucas é eclético.
Ou ele não gosta de nada, ele só atura alguma tudo.
Não.
Esse já é o videogame porque tá na moda, na verdade.
É, vai tomar no cu, Jamão. Na modinha, né?
É, como é que ele mandou o 3DS dele pro espaço, velho? É difícil quebrar um 3DS, ou sei lá, talvez ele perdeu ou foi roubado, não sei. Comenta aí.
Bom, para você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, meia-noite, e aproveite para curtir nossas redes sociais. Inclusive, nós estamos colocando novas interações, tanto no Facebook quanto no Twitter, e estamos com pretensões de colocar no YouTube também. Então fique ligado para dar aquele seu curtida, joinha, inscrição e etc. Né? É, também não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.